Eles já aqueceram as vozes e ligaram os microfones. Está começando o Debate Online, o podcast da Rádio Futebol Online. Este podcast teve o oferecimento de Ruby Travel, de Primeira Bar, TI Personal e Cross Life Vila Osasco.
Está começando mais um episódio do Debate Online, o podcast da Rádio Futebol Online. Continuamos sem futebol, estamos muito tristes aqui gravando na noite de segunda-feira. Há notícias do lado bom, né? Dizendo que notícias boas, dizendo que o futebol poderá voltar nos próximos dias, mas na Europa, a Alemanha, que tem uma situação muito bem controlada do coronavírus, terá uma reunião, a sua política com a federação, com a Bundesliga, para que eles possam retornar ao futebol, talvez até ainda esse mês, o que para a gente que está de quarentena seria ótimo, né? Agora, se vai afetar alguma coisa lá para a população alemã, a gente não sabe se é possível. Essa reunião no dia 30 de abril, a gente está gravando hoje, dia 27. O comunicado oficial ainda não aconteceu, mas quem sabe a gente possa ter um futebol atual, né? A gente tá vendo tanta coisa antiga na TV, quem sabe futebol ao vivo e atual pra gente voltar a acompanhar. Eu, Guilherme Rodelli, estou hoje aqui com meus três amigos, Vinícius Anselmo, Théo Martino e Caio Vilela, pra falar de um tema que, do que a gente vinha falando, até que é atual, né? A gente relembrou conquistas históricas de seleções que marcaram época, né? Nas Copas do Mundo. Hoje a gente vai falar de algo muito mais recente, que é a seleção brasileira do senhor Adenor Bach do Tite. A gente vai dar uma analisada no que vem sendo essa era Tite, que começou em 2016. Teve o seu solavanco na Copa do Mundo, não conseguiu o objetivo, mas o trabalho foi mantido e é ele que será o nosso técnico para a Copa de 2022. Os primeiros pensamentos dos nossos comentaristas, vou começar com você, Caio.
Vai ser bastante interessante a gente analisar um assunto um pouquinho mais recente aí, que também está na mente não só aqui de nós comentaristas, mas também dos torcedores, né? E falar um pouquinho dessa trajetória do Tite até aqui, que ao que tudo indica vai ser o comandante da seleção rumo à Copa de 2022. Então, entender o trabalho dele durante esse período vai ser bastante interessante para a gente pensar no futuro que está próximo.
Excelente. Além do Caio Vilela, tem também a enciclopédia da Rádio Futebol Online, Théo Martino.
Olá, Guilherme. Olá, Vinícius, Caio. Sempre muito interessante falar de seleção brasileira, seleção na era de Adenor Leonardo Bach, que está no cargo desde julho, agosto de 2016. E, a meu ver, a gente consegue dividir essa era Tite em três grandes períodos. Um período pré-Copa do Mundo, onde ele obteve muito sucesso, o período de Copa do Mundo ali, convocação e durante o torneio, que é sempre um tiro muito curto, exige decisões muito rápidas, e também o pós-Copa. O que aconteceu nesse pós-Copa, como vem sendo desenvolvido o trabalho dele até a Copa América, pós-Copa América e já avisando esse Mundial em 2022 no Qatar. Lembrando que o Mundial vai ser só no final do ano, normalmente ele ocorre em junho e julho, esse Mundial em 2022 vai ser só em novembro de 2022.
Exatamente, e se o calendário não ficar totalmente maluco, né, daqui para cá por causa dessa pausa, por conta do coronavírus. Vinícius Anselmo, seus primeiros pensamentos.
Olá, Guilherme, olá pessoal aí que acompanha online. Hoje a gente vai falar sobre o Tite na seleção brasileira e que, acertando ou errando, né, está aí, se não me engano, desde o meio do ano de 2016, e nós já estamos aí no final de abril de 2020, então aí quase 4 anos, né, do técnico Tite no comando. Então nós temos aí erros e acertos, como eu disse, nós vamos destrinchar neste podcast.
Excelente, é isso mesmo que a gente vai fazer. Eu já vou começar com uma afirmação, um tanto quanto polêmica, e eu queria que vocês debatessem sobre isso. Acho que de 94 para cá, o Tite, mesmo sem conquistar a Copa do Mundo, tem feito o melhor trabalho entre todos os técnicos que passaram ali pela CBF. Eu gostaria que vocês três aí comentassem, discutissem se vocês concordam com isso, se é isso mesmo, ou se não tem nada a ver, o Tite tem que sair, como é que é a posição de vocês. Pode começar com você, Caio.
Olha, eu acho que é um pouco complicado pensar em qual treinador foi melhor, porque nesse período o futebol acabou mudando muito, né? Tendo muita mudança, e querendo ou não, a seleção brasileira em 2002 foi campeã e tudo mais. Mas, realmente, o trabalho do Felipão até 2002 não era um trabalho tão magnífico assim, e na própria Copa não foi aquele futebol vistoso, e como a gente falou aqui também em alguns outros podcasts, nem sempre, né, a seleção que é campeã do mundo e chega a esse título demonstra esse futebol, o melhor futebol da competição, né? Eu acho, sim, que o Tite teve um dos melhores retrospectos aí como técnico, né? Lembrando, nos nossos últimos dois técnicos foi o Dunga e o Felipão, e até o Parreira, né, na Copa de 2006. Então, eu acho que o trabalho do Tite é um trabalho um pouco mais que teve um pouco mais de consistência, né? É um trabalho que a gente consegue ver o trabalho do treinador na própria seleção, ali nas eliminatórias, como ele conseguiu resgatar a confiança de todos os jogadores. E mesmo perdendo a Copa agora em 2018, a gente não coloca toda a culpa dessa queda de rendimento no próprio treinador, né? Então tem muita gente que diz que os jogadores não estavam jogando tão bem, o próprio Neymar teve a lesão antes da Copa. Então tem várias coisas que a gente pode avaliar e que não colocam a culpa no treinador Tite em si. E aí a gente coloca nesse peso aí, então... A minha opinião é que o Tite teve um trabalho muito consistente, não sei se foi o melhor desde 94 até aqui, mas foi um dos trabalhos mais consistentes que a gente conseguiu enxergar à frente da seleção.
Olha, eu sou de 92, Théo Martino, e dos técnicos que eu vi na seleção, eu nunca, em toda a minha história, meus 20 e poucos anos aí que eu acompanho futebol, eu nunca vi o nome do técnico ser gritado pela torcida no estádio. Você já viu alguma coisa parecida?
Olha, não, eu, assim, fazendo esse recorte de 94 para frente, a gente teve Zagallo para o ciclo da Copa de 98, que foi um trabalho que não, assim, um trabalho difícil de você analisar, porque não tinha eliminatória, o campeão naquela Copa do Mundo não disputava eliminatória, então eram amistosinhos aqui e ali. Teve um fracasso na Olimpíada de Atlanta, mas ele dali conseguiu puxar alguma base para aquela Copa. Do ciclo de 99 para frente foi uma bagunça, porque foi Vanderlei Luxemburgo, foi Leão, foi Candinho por um jogo, foi Felipão, e só a Copa do Mundo valeu de todo aquele ciclo. Depois você teve um Parreira fazendo um trabalho, a meu ver, muito bom até a Copa do Mundo, e só a Copa do Mundo é que o futebol desapareceu, ao contrário de 2002. A primeira passagem do Dunga, se a gente olhar os resultados, apesar de que a seleção jogava de uma maneira defensiva e jogando no contra-ataque, coisa que nunca foi muito a característica do futebol brasileiro, mas os resultados do Dunga até aquele jogo com a Holanda, a gente não tinha muito como contestar. A gente podia contestar a forma rude que ele com a imprensa, que ele enclausurou a seleção brasileira, aí a gente pode contestar. O seguinte, depois de 2010, quando o Mano conseguiu encontrar um time, começou a crescer de rendimento, puxaram o tapete do Mano, Felipão foi alçado de novo à seleção com o Parreira. Copa de 2014, não preciso dizer a bagunça que foi, a Copa em casa, um carnaval, sabe, a seleção brasileira, o foco não era o resultado, a impressão que nos passava que o foco não era o resultado, porque parecia um hotel fazenda, um ponto turístico dentro da concentração da seleção, e nada mais era do que um trabalho para ganhar uma Copa do Mundo dentro de casa, tinha uma importância muito grande. A vinda do Dunga, para mim, foi um erro em 2015, em 2014, pós-Copa. Para mim, ali, foi um erro. O Tite conseguiu consertar muito bem, fez um trabalho muito consistente até a Copa do Mundo. Eu levanto ali, de repente, uma ou outra coisa que, no processo Copa, ele poderia ter feito de diferente, mas não dá para crucificar o treinador, porque o trabalho a gente tem que analisar como um todo. Eu vejo o trabalho dele consistente, sim, com erros e com acertos, mas... ali no mesmo nível, principalmente na minha visão, do trabalho que o Parreira fez no ciclo de 2003 a 2006 e que o Dunga fez no ciclo de 2007 a 2010. Eu equiparo esses trabalhos. A nossa sorte é que o Tite está tendo a chance de um segundo ciclo para apontar aquilo que ele imagina que ele errou e que ele possa ter acertado, para continuar o que ele errou, para tentar corrigir e não incutir no mesmo erro para o próximo ciclo agora, para essa Copa do Mundo de 2022.
É claro que o Tite teve os seus erros na Copa do Mundo, isso a gente sabe, e a gente cansou de expor isso nas nossas opiniões, né? Mas acho que é um mal do brasileiro também sempre ter que enxergar o culpado do nosso lado. Nunca a gente consegue entender o mérito do adversário, que o futebol é um esporte assim, que alguém vai perder e alguém vai ganhar. Vai ter dois vencedores. Não tinha como passar Brasil e Bélgica. Alguém foi melhor e a gente tem que reconhecer também o mérito. Não eximindo o Tite dos erros que ele cometeu, obviamente. Que ele cometeu, poderia ter sido melhor.
É aquela questão de não, porque a amarelinha, porque o peso da seleção brasileira e tudo mais, isso já foi, né? Hoje a seleção brasileira não joga sozinha. Ela já não. Nós precisamos entender que já há alguns anos nós não somos o melhor futebol do mundo. A gente tem que voltar a ser, em caminho de encontrar, estamos procurando para poder encontrar a solução para voltar a ser um dia, mas hoje nós não somos.
É, há muitos anos que não é, né? E nem o 7-1 fez a gente perceber isso. E, como eu estava falando, o Tite tem os seus erros e acertos, e eu queria saber a opinião do Vinícius Anselmo, que ele falou sobre essa diferenciação entre os acertos e os erros do Tite nessa caminhada dele.
Então, o que eu acho é o seguinte, ó, a gente, como você disse, como não ganhou a Copa do Mundo, né, ficou ali na semifinal para a Bélgica, na última Copa, em 2018, a gente tende a ver só os erros, porque a equipe não chegou na final, né, e consequentemente não ganhou o título. Mas isso vai de encontro com o que a gente conversou em alguns podcasts aí atrás sobre a seleção brasileira de 2002, que, ao contrário, né, teve aí vários erros que a gente citou, teve um cenário que não era para ganhar a Copa do Mundo e acabou ganhando, e muitas coisas ficaram esquecidas, né, durante esse tempo por conta aí do troféu levantado. Mas eu acho que numa Copa do Mundo, onde a gente tem 32 seleções, por Copa, em média, nós vamos ter ali de 4 a 6 potências, né, que podem chegar ao título. E o Brasil estava dentro dessas 6 seleções, porque nós vamos ter aí divergências para escolher 23 jogadores, acredito que cada um tem um pensamento, mas eu não acho que esse seja aí o pior erro do Tite, né, porque nós vamos discordar ali, talvez, agora falando a minha opinião, no Tyson, talvez eu não levaria, algum outro jogador, mas o Fernandinho eu levaria. A gente tende também a achar um culpado, né? Toda vez em que o Brasil perde, nós temos que achar um culpado. É uma pode dizer, é um ciclo que a gente sempre, uma tecla que a gente sempre bate. Era o Roberto Carlos arrumando a meia na outra oportunidade, dessa vez o Fernandinho, a outra vez o Felipe Melo. Então a gente fica ali procurando o culpado quando não tem, na verdade, um culpado, né? Você disputar aí uma competição do nível da Copa do Mundo, perder para a Bélgica pelo placar de 2-1, né? Ter uma chance ali no final ainda com o Renato Augusto. É claro que no final das contas é o que vale realmente você levantar o troféu, mas eu acho que a gente tem que ver o lado bom. E falando aí da era Tite, eu acredito sim que ele seja o melhor técnico de 94 para cá da seleção brasileira, porque traduzindo em números aí, ele foi um treinador que tem aí até o momento 77,7%, se não estou enganado, de aproveitamento. São 48 jogos, 34 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. E o legal aí, o curioso, né, dessas derrotas, que são apenas 4, 3 em amistosos e 1 aí para a Bélgica, né, na Copa do Mundo, na competição oficial. Então apenas uma derrota na competição oficial, que é a Copa do Mundo, que foi a de 2018. Mas como é uma competição de mata-mata, né, é aquela derrota que a gente nunca esquece.
E duas dessas quatro derrotas foram no período pós-Copa América, pós-conquista de Copa América no ano passado, quando perdeu para o Peru e para a Argentina, também dois amistosos, e num período que estava de ressaca depois da conquista. Marcel falou desse caminho que o Brasil precisa seguir, e a gente falou em podcasts passados sobre a Alemanha, o caminho que a Alemanha percorreu para chegar ao título mundial em 2014. Muita gente vai falar, ah, mas em 2018 caiu, realmente era o fim de uma era daqueles jogadores, mas o processo que da derrota de 2002 até a conquista de 2014, foi uma grande reestruturação do futebol, que aqui no Brasil isso nunca aconteceu, nem mesmo depois do 7-1. Mas agora vamos traçar uma linha mais cronológica aqui e entender como que foi essa era Tite, como começou. O Dunga assumiu, o Marcel falou, o Teo Martino falou, que em 2014, Felipão, depois do vexame do 7-1, deixou o cargo pro Dunga, que quase ninguém entendeu. E aí a seleção, apesar de ter os mesmos, alguns nomes bem parecidos com o que o Tite chegou a convocar, mas uma seleção que a gente sabia que não era ruim, praticou um futebol assim inassistível. E aí o Dunga veio naquela sequência de resultados, perdeu para Chile, perdeu para Argentina, sendo amassado contra os hermanos. E dois anos depois, antes da Olimpíada, né? Com dois anos de atraso, o Tite assume a seleção, não foi ele quem comandou em 2016 aqui no Rio de Janeiro, mas, segundo quem esteve nos bastidores, disse que o Tite, depois do empate em 0-0 na primeira rodada, foi até lá no vestiário para conversar com o Micalli. Mas a intenção que eu quero dizer é que, em 2016, o Tite chega com atraso, quando em 2014 ele já era a escolha mais óbvia, não é, Tom Martino?
Fato, o Tite em 2014 ele estava até melhor, vamos dizer assim, né? Em 2016, tanto é que 2014 foi um ano onde ele havia saído do Corinthians, tirou um ano sabático, depois voltou em 2015 e foi campeão brasileiro de novo, e aí sim foi alçado à seleção brasileira depois de diversos tropeços do Dunga no comando, incluindo a Copa América de 2015, perdendo nos pênaltis para o Paraguai, nas quartas de final, e a Copa América Centenário em 2016, onde, pasmem, não passou da primeira fase com Peru, Haiti e, se eu não me falha a memória, Venezuela, eram os três jogos da primeira fase, e o Brasil conseguiu, só venceu o Haiti.
Nossa, eu nem lembrava dessas Copa América, Teo Martino. É tanta Copa América, todo ano tem Copa América, que eu nem lembrava dessas daí.
O Brasil perdeu de 1-0 o jogo decisivo pro Peru, um gol de mão do Rui Dias.
É, eu ia falar isso. O Brasil ficou eliminado num gol de mão lá que o
do Rui Dias. Neymar não jogou, preferiu ficar de férias, tinha um rolo ali e tal.
Quer dizer, saiu uns vídeos do Neymar também festejando enquanto o Brasil tinha sido eliminado.
Lembra disso, cara? Lembro. Então, era uma questão. Eu acho que o ambiente não era bom. E o Tite ele é anunciado antes da Olimpíada, inclusive. Ele só conseguiu, vamos dizer assim, só no início de setembro é que ele estreou com a seleção principal, naquele jogo das eliminatórias frente ao Equador. No Equador, onde o Brasil estava pressionadíssimo, em sexto lugar na eliminatória, virtualmente fora da Copa, naquele momento. Na Olimpíada, o Tite teve ali, talvez, algumas conversas, sim, com o Micalli, mas o que vale pensar é que daquela equipe olímpica, o Tite extraiu algumas coisas para a seleção principal. Naquele momento, Luan do Grêmio foi cogitado, que o Luan estava num momento muito melhor do que hoje. Luan do Grêmio naquele momento jogava bem. O Gabriel Jesus estava tendo um ano muito bom no Palmeiras, fez uma Olimpíada bem suave. O Dunga já estava levando o Gabigol para a seleção, pelo que ele jogava no Santos. Se fosse esse Gabigol ainda de 2019 no Flamengo, acho que seria até unanimidade ele na seleção. Tanto que o Gabriel Jesus, que o Tite convocou na primeira partida, fez dois gols na estreia contra o Equador, lá no Equador, e ali todo mundo arregalou os olhos, falou assim, poxa, achamos um time. Achamos o time agora, e se a gente olhar a sequência de eliminatórias que o Tite teve, foi absurda. O Brasil se manteve invicto nas eliminatórias sob o comando dele, Se eu não estiver enganado, ele só empatou um jogo com a Bolívia.
Dois. Um com a Colômbia e um com a Bolívia.
Um com a Colômbia fora de casa e um com a Bolívia fora de casa. Perfeito. Empatou dois. Pô. O resto ele venceu todo mundo. Venceu em casa a Argentina por 3-0, comendo a bola. Venceu o Paraguai por 3-0. Venceu o Chile na última partida por 3-0. Venceu o Uruguai no Centenário por 4-1. Saindo perdendo, ainda fez a virada por 4-1.
Ou seja,
três gols do Paulinho. O Paulinho, que disputou sua segunda Copa do Mundo com o Tite, ainda fez um gol frente à Sérvia. Ou seja, ali o Tite foi identificando uma equipe e elevou toda a moral da torcida brasileira, que já não estava esperando. A torcida brasileira estava naquela: uma hora a gente vai acabar ficando fora da Copa, eu acho que vai ser agora. E acabou não acontecendo. O Brasil, inclusive, conseguiu se classificar até algumas rodadinhas ali de antecipação, garantiu a classificação para o Mundial contra o Paraguai, em um jogo que foi na Arena do Corinthians, em março de 2017. O Brasil conseguiu classificar para a Copa do Mundo, e ainda tinha eliminatórias até outubro daquele ano. Trabalho muito mais de você já olhar para o Mundial e começar a ajustar de maneira fina o seu time. Então, essa fase pré-Copa do Tite foi incrível. Incrível, a seleção brasileira elevou o nível do seu futebol. O futebol do Marcelo, que era um lateral que a gente vale lembrar, ele com o Dunga não estavam se dando muito bem, ele tinha ficado de fora de algumas vezes. O Tite o resgatou. O Marcelo já havia tido alguns probleminhas de relacionamento lá com o Mano em 2011-12, com o Felipão, ele disputou a Copa do Mundo, voltou a ter alguns probleminhas com o Dunga, por questão de, não vou agora. Pediu dispensa, perdeu prestígio e tudo mais. Com o Tite resgatou, e o futebol que o Marcelo apresentava naquele período não podia ser cogitada de forma alguma ele ficar fora de uma seleção brasileira. Então, para eu resumir um pouquinho aqui do que foi esse pré-Copa, o Tite, se tivesse eleição para presidente ali e ele fosse candidato, eu acho que ele ganhava. Porque todo mundo abraçou a ideia do Tite. Era o melhor que a gente tinha naquele momento ali, apesar de ele ter conquistado uma identificação muito grande com o Corinthians, como o Felipão com o Palmeiras também lá em 2002, mas era uma unanimidade nacional que o Tite tinha conseguido reverter todo um processo com a seleção brasileira e, de maneira merecida, chegava ao Mundial com algum prestígio. Eu diria que a seleção brasileira talvez não estivesse na primeira prateleira, mas estava ali entre três, quatro seleções que a gente apontava como candidatas ao Mundial.
Muito bem. Bacana entender esse retrospecto da seleção, exatamente para a gente entender esse carinho que a torcida teve pelo Tite, de gritar o nome dele durante os jogos, uma coisa que a gente não via há muito tempo, porque a gente veio de uma seleção eliminada da Copa de uma forma vergonhosa, sofrendo uma goleada dentro de casa, que foi uma derrota enorme, não só durante o jogo, mas também uma derrota moral ali, né? Na época que se passava a Copa do Mundo de 2014, e logo após a eliminação por 7-1, o Brasil novamente não melhora seu futebol, é eliminado de uma Copa América, que o Brasil sempre é favorito, na primeira fase para o Peru, uma coisa que a gente nunca imaginaria. E a gente assistindo a seleção brasileira rumo a não jogar a próxima Copa, né? Então o Tite chega numa situação bem complicada para a seleção. Uma situação que nenhum torcedor tinha esperanças ali mais na seleção. Ninguém gostava mais de assistir os amistosos. Puta, era um saco. E aí, logo em seguida, o Tite recupera os jogadores, recupera aquele futebol que todo torcedor brasileiro gosta de assistir, aquele futebol alegre que a gente via ali. Aquele trio que foi muito importante, né? O Neymar jogando com o Gabriel Jesus e o Felipe Coutinho, que, na minha opinião, durante as eliminatórias pré-Copa, foi um grande achado do Tite. Ele já vinha sendo convocado pelo Dunga, mas na época do Tite foi o ápice do Coutinho na seleção. E durante as eliminatórias ele jogou muita bola. E até por isso ele foi contratado lá na Europa pelo Barcelona. Então a gente tem vários pontos aí que leva a gente a entender esse carinho da torcida pelo Tite, e porque a gente também ainda deve analisar o trabalho dele e respeitar esse trabalho, né?
Com certeza, Caio. E com tudo isso que ele falou, Vinícius, só rapidinho, deixa eu falar um negócio aqui rápido, que a gente estava falando de coisas históricas nos nossos podcasts anteriores. Eu falei bastante do canal da FIFA no YouTube, agora eu vou falar do canal da UEFA no YouTube. Eles vão reexibir Borussia Dortmund e Real Madrid da temporada 2013-2014, não confundam, não é a de 2012-2013, os 4 gols do Lewandowski, não é essa, é o da temporada seguinte. Isso na terça-feira, conhecido como amanhã, e na quarta-feira, conhecido como depois de amanhã, vai passar Chelsea e Liverpool de 2008-2009. Então fiquem ligados aí no YouTube, que a UEFA e a FIFA estão distribuindo jogos antigos. A Inter de Milão também está fazendo isso. O canal da Série A do Campeonato Italiano também está disponibilizando jogos inteiros no YouTube. Então você que está com saudade como a gente, vale a pena aproveitar e ligar lá. Voltando para o Vinícius, por tudo isso que o Caio falou, todos esses elogios, aclamação popular, você acha que esse futebol que a seleção apresentou nas eliminatórias chegou a iludir o torcedor para a Copa do Mundo? Você acha que chegou nesse ponto de chamar de ilusão?
Eu acho que sim, porque como vocês haviam dito aí, que a seleção brasileira aí, um pouco antes do Tite chegar, já estava difícil até mesmo da gente assistir os jogos, né? Então a gente via ali um futebol, não era o futebol que a gente estava acostumado. Mas aí, já não pôr na culpa só no técnico anterior, já é aí, como vocês disseram, há anos que o Brasil não desenvolvia um bom futebol, naquele futebol que a gente estava acostumado a ver, que eu acho que foi bonito de ver ali até 2006, vamos colocar aí essa margem, 2006, quando a gente tinha ainda Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, e tudo mais, e o Tite chega, né, e não perde nenhum jogo na eliminatórias. O Brasil, que para a Copa de 2002 passou ali no finalzinho, né, a gente até falou no outro podcast com o Luizão, salvando a pátria, né, aquela história toda. Então, o Brasil venceu com folga, aí, com uma certa folga, os jogos, e sobressaiu aí essa seleção do Tite. Falar também sobre o destaque da, como você, eu acho que o Caio que falou sobre o Felipe Coutinho, que foi aí, no material que eu tenho aqui, um dos mais convocados, né, pelo Tite. Se não me engano, são 16 convocações, então ele está aí como um dos mais convocados. Talvez seja também um cara em que o Tite confia muito. Então, eu acho que o torcedor acabou se iludindo, sim, né, esperando talvez um desempenho melhor na Copa do Mundo. Mas eu acho que, falando de semifinal, né, que o Brasil chegou contra a Bélgica...
Quartas. Quartas de final.
Eu acho que era, pelo menos na minha opinião, era o esperado. Eu não acreditava em que o Brasil pudesse ser campeão. Eu acreditava que poderia chegar na final, tinha seleção para isso, mas o que a gente assistiu na Copa do Mundo era diferente, pelo menos na minha opinião, do que nós vimos na eliminatória, onde o Brasil acabou sobressaindo. Claro que você jogar contra as seleções da América do Sul é uma coisa, quando você chega à Copa do Mundo com seleções europeias, que até um ponto, né, talvez renda aí até um podcast sobre isso, né, que o Brasil aí ultimamente tem dificuldade com as seleções europeias. Então, eu acho que acabou iludindo o torcedor, sim, e alguns ficaram frustrados, e depois ele acabou virando um vilão, né? É engraçado que até o Theo comentou que, se ele fosse candidato a presidente da República, ele poderia ganhar na ocasião. E é engraçado como, depois de uma competição, a popularidade do treinador, no caso, cai bastante.
A gente estava falando isso até nos bastidores sobre essa relação de resultado e trabalho, como o Tite mudou de amado a odiado na seleção brasileira. Ninguém aguenta mais ver o jogo do Tite. Antes, as falas dele de meritocracia, responsabilidade, um monte de coisas, todo mundo gostava, virava meme, agora ninguém mais aguenta ouvir, né? Então, o que um resultado numa Copa do Mundo pode fazer com a popularidade do técnico da seleção? E outro ponto também que é bom ressaltar é que Copa do Mundo e eliminatórias são competições diferentes, seleções muito mais fortes e um nível de competição também, de pressão, muito diferente. Nas eliminatórias você tem 18 rodadas para se classificar numa competição que são 10 times e 5 vão para a Copa do Mundo. Então metade do campeonato que você disputa vai para a Copa do Mundo, contra adversários num nível muito menor. Já na Copa do Mundo você tem 3 jogos para se classificar para uma fase seguinte e dali para frente é mata-mata. Você não tem margem de erro. Então toda essa pressão acho que acabou influenciando. E por isso que eu até discordo do Vinícius, não chego a dizer que foi uma ilusão, mas acho que uma avaliação errada do nível de dificuldade de cada competição. A gente estava falando aqui de jogadores, acho que nesse começo de eliminatórias, jogadores não, vamos deixar para depois, para pegar todo o arco Tite, né, até agora. Vamos falar da Copa do Mundo, da convocação e da Copa do Mundo. Tivemos os 23 convocados, nomes bem contestados, e acho que o que mais incomoda, acho que não sei se só para mim, vocês vão falar depois também, é o fato dele ter levado jogadores que, por mais que ele tivesse confiança ali, mas jogadores que não tinham condições de atuar plenamente na Copa do Mundo, que foram os casos de Fred, que foi convocado do Manchester United, o Renato Augusto, que tinha problemas físicos na época da Copa, o Neymar, que voltava de uma lesão muito grave, e o Douglas Costa, que a gente sabe, perdão Douglas Costa se você estiver ouvindo, mas é o famoso canela de vidro, né? Vive lesionado. Além desses 4 nomes, teve o Tyson, que apesar de fazer parte das eliminatórias, das convocações frequentes, nunca chegou a entrar em campo nem na Copa. O que você tem a dizer sobre isso, Caio Vilela?
Eu acho que você foi certeiro aí na sua avaliação, porque eu não acho que não é nem pelos nomes, assim, porque o Brasil tinha um time titular, então as dúvidas que a gente tinha na época ali para a convocação era realmente quem seriam as peças reservas, né? Porque o time titular já estava praticamente montado ali, a defesa, o ataque, até o meio de campo ali. E aí isso acaba, a gente começa a pensar nesses reservas exatamente na hora que acontece uma lesão, porque o Brasil sofreu muito com lesões pré-Copa e para a preparação para o Mundial, né? Então o nosso principal jogador, o craque do time, mais uma vez se machuca meses antes da Copa, né? Na última Copa ele acabou se machucando durante a Copa, no jogo contra a Colômbia, que a gente lembra bem o que aconteceu, mas o Neymar se machucou ali, teve uma lesão meses antes da Copa, a gente nem sabia se ele ia poder chegar bem para a Copa ou não. E na minha opinião ele não chega bem para a Copa, ele joga ali no sacrifício, estava curado da lesão, mas não estava bem fisicamente, não estava 100%. Outro ponto, uma peça muito importante nas eliminatórias para o Tite era o Paulinho, um jogador que ele tinha total confiança, que sabia fazer todas as funções, até porque o Tite havia preparado ele no Corinthians, né? Durante os anos de Corinthians o Tite trabalhou com o Paulinho, era um jogador de muita confiança e que fazia diferença ali na hora de ser o elemento surpresa, na chegada do ataque, também um apoiador bem forte ali na defesa, na jogada aérea. Ele acaba também vindo para a Copa e não estando 100% fisicamente. O Marcelo, o lateral que o Théo Martins citou, acaba se machucando logo no começo da Copa do Mundo. Então o Brasil sofreu com muitas lesões e aí a gente começa a avaliar exatamente essas convocações dos jogadores reservas. Que na minha opinião o Tite acabou tendo muito ali escolhas precipitadas pelo futebol europeu, digamos assim, né? Então, o Tite queria colocar alguns jogadores que tinham experiências europeias e tal, exatamente para compensar esses jogos que ele não teve experiência contra as seleções europeias, e aonde a gente viu que o Brasil teve realmente a dificuldade. Então, avaliar hoje essa convocação é interessante, porque a gente começa a ver o que deu certo, o que não deu. E eu concordo com o Guilherme, eu acho que o Tite acabou se precipitando realmente no time reserva ali, né? Nas peças que ele precisaria em caso de lesão, em caso de cansaço e em casos que a Copa do Mundo exige.
Isso aí. E aí chega na Copa do Mundo, vou até questionar o Theo Martino se ele acha que, taticamente, essa mudança de não ter o Renato Augusto e ter que encontrar um espaço para o Felipe Coutinho ali no meio dessa transição de eliminatórias para a Copa do Mundo, porque o Renato não tinha condições. Foi esse o problema do Brasil? Ou você consegue citar algum outro? E, emendado nessa, os sinais de que o Brasil teria dificuldades contra as seleções europeias, ele não tinha sido dado antes, naquele amistoso em novembro, contra uma Inglaterra praticamente reserva, que o Tite até chega a reclamar da linha de 5, Theo Martino?
Eu acredito que sim. Até por coincidência, eu estava naquele jogo no estádio, morava na Inglaterra naquele período, e eu fui naquele amistoso em Wembley. O Brasil não conseguiu ter repertório para poder ultrapassar aquela linha de 5, e ali o Southgate chegou a falar: não, realmente, eu armei o time desse jeito, que para enfrentar o Brasil tem que ser dessa forma. E não era uma Inglaterra que a gente também olhava e falava assim: nossa, vai chegar e vai fazer uma Copa do Mundo como fez. Fez uma Copa do Mundo brilhante diante das expectativas que se tinham em cima da Inglaterra. Mas
eu lembro que nesse amistoso, camisa 10 da Inglaterra era o Loftus-Cheek do Chelsea.
Exato, e nem era o time A 100% da Inglaterra, né?
Exatamente, foi, era cheio de jovens lá, tudo mesclado.
Mas taticamente ela se portou de uma forma que o Brasil não conseguiu encontrar opções. Eu vi que o Caio até falou do Neymar de não estar 100%. Na Copa do Mundo, ninguém levantou a bola que ele poderia não estar 100%. Até porque os médicos diziam: não, ele está recuperado e tal. Só depois da Copa do Mundo é que falou: realmente, ele estava com problema no calcanhar, ele estava com dores e tal. A gente vai lembrar que o Neymar só reestreou pela seleção brasileira no penúltimo amistoso antes da estreia com a Suíça, frente à Croácia, um jogo que foi em Anfield, no estádio do Liverpool. O Brasil venceu por 2-0, o Neymar fez o segundo gol. Ali ele retornou à seleção brasileira. Depois teve mais um amistoso ainda contra a Áustria, que o Brasil venceu até que de maneira tranquila, porque a Áustria, por mais que taticamente conseguisse se posicionar da mesma forma que a Inglaterra se posicionou em 2017, e como a própria Suíça também jogou contra o Brasil na estreia do Mundial, onde o Brasil sentiu também dificuldades de, depois que a Suíça encontrou o empate, o Brasil conseguir produzir à frente, até produziu chances, mas não conseguiu criar, fazer o segundo gol que lhe daria os três pontos iniciais. Então o Brasil teve alguns indícios, se a gente pegar tanto um pouco mais para trás, nesse amistoso com a Inglaterra, nos amistosos ali pré-Copa, que são os amistosos que às vezes enganam bastante, eles servem mais para você dar ritmo para os jogadores, mas ninguém põe o pé direito, que sabe que tem uma estreia logo à frente e tudo mais. Então são amistosos complicados de se fazer qualquer tipo de avaliação. E a estreia do Brasil no Mundial mostrou que, assim, opa, poxa, não ganhamos da Suíça, que nem é uma seleção primeira prateleira da Europa. Entendeu? Uma seleção joga fisicamente muito forte, tem um gol ali que a gente pode até contestar. E ali, em cima daquele jogador, a gente tem até um ponto que eu queria levantar, que a gente acabou não levantando, sobre a escalação do Tite, que foi ele ter utilizado o Marquinhos como titular em toda a eliminatória, e na Copa do Mundo ele optou pelo Thiago Silva. Tá? Pode ser que jogador por jogador nem tenha tido tanta diferença assim. O Thiago Silva não fez uma Copa do Mundo ruim. Ele, inclusive, fez gol contra a Sérvia no terceiro jogo da primeira fase. Mas eu acho que na questão gestão do grupo, com certeza gerou um descontentamento. Porque o Marquinhos percorreu todos os percalços da eliminatória, o Marquinhos é que estava lá. Aí na hora roendo o osso, vamos dizer dessa forma, na hora do filé, veio um jogador mais experiente e tomou o lugar. E eu nem acho que o Thiago Silva é tão melhor assim que o próprio parceiro dele de Paris Saint-Germain, o Marquinhos. Mas também colocar isso como algo que ajudou o Brasil a não... É só um elemento que eu estou colocando para a nossa discussão. Eu não imputo a esse fato qualquer tipo de parcela para a derrota do Brasil frente à Bélgica. Acho que contra a Bélgica o Brasil foi surpreendido taticamente no início de partida. Joga uma seleção belga fortíssima. A gente tem que ressaltar, fortíssima seleção belga. Talvez no próximo Mundial a gente já nem veja uma seleção que está num momento tão especial como estava. Lukaku voltando a se sentir confiante, jogar bem. Fisicamente é um jogador muito forte, muito importante. De Bruyne, que é um jogador espetacular, um jogador que você olha para ele e você não acha nada dele, e ele tem um toque na bola tão especial. O Hazard, que hoje já não está no mesmo nível, está ali tentando encontrar seu espaço no Real Madrid, mas naquele momento era o principal jogador do Chelsea, camisa 10 do Chelsea. Ou seja, você tem ali diversos jogadores daquela seleção belga que o Brasil se surpreendeu no primeiro tempo e quando viu estava 2-0 contra. Teve alguns elementos táticos na partida e mentais também, principalmente o gol contra do Fernandinho, que foi um jogador que jogou 7-1 contra. Ele jogou contra a Alemanha, entendeu? Ele teve alguns momentos ali que alguns gols da Alemanha que passaram por ele, erros dele. Então eu fico imaginando como ficou a cabeça do Fernandinho quando ele fez um gol contra num jogo decisivo. Então assim, talvez aquele jogador, a gente perdeu o Fernandinho naquele gol contra. Tá? Eu torço para que não seja o diagnóstico que a gente tenha, mas olhando na partida, assim, tentando entender como o jogador pensa também, e é muito um exercício que eu faço de tentar entender como o jogador pensa, porque eu também jogo, também brinco de bola aqui e ali e tal, então a gente tenta imaginar o que o jogador está pensando dentro de campo. Da minha cabeça, a cabeça do Fernandinho deu um nó ali na hora que ele fez o gol contra, deve ter passado todo o filme de 2014 na cabeça dele, e num jogo decisivo daquele, a gente pode até relembrar como foi a jogada do segundo gol, no gol do De Bruyne. Foi um corredor enorme no nosso meio campo, em que ninguém conseguiu marcar o De Bruyne, que acertou um chute belíssimo também de fora da área. A gente vai discorrer mais sobre esse jogo ainda. Mas em termos de Copa do Mundo, desde o início, tem diversas coisinhas. Teve a lesão do Dani Alves antes da Copa, que nós perdemos o jogador de maneira de uma liderança incrível, que a gente não teve. Então o Tite teve muitos problemas em convocar laterais. Ele elevou o Danilo.
Teve que levar o Fagner, né?
Levou o Fagner e o Danilo, que também era um jogador de muitos altos e baixos. Nunca foi um jogador que você conseguiria depositar 100% de confiança, né, Caio? Então, era uma ausência sentida. Se a gente olhar para trás aí, o Brasil sempre teve como um pilar muito forte a lateral direita. Teve todo o reinado do Cafu, teve Jorginho antes do Cafu, teve Leandro antes do Jorginho. Então era sempre uma arma muito importante da seleção brasileira, que veio em 2010 com o Michael, 2014 com o Daniel, e caiu. Cadê o Daniel? O Daniel não foi para a Copa do Mundo porque lesionou o tornozelo. Então ficou uma lacuna. Okay, vamos com o que temos, mas a gente sentiu. No terceiro jogo com a Sérvia, o Marcelo sentiu um problema nas costas. Não foi nem por isso, porque o Felipe Luiz jogou contra o México, depois jogou contra a Bélgica, e foi muito bem, na minha visão. Então, assim, não caiu de rendimento, mas era o Marcelo tem um toque na bola diferente que a gente acabou perdendo. Então, assim, a gente pode levantar alguns elementos aí que nem todos eles são geridos pelo Tite. São coisas do acaso que em 30 dias de competição pode acontecer. A gente até já falou em outros debates online sobre as Copas do Mundo, sobre os vencedores de Copa, como a Alemanha em 14, como a Itália em 2006, falando também da Espanha em 2010, do Brasil em 2002. E muitas vezes, antes da Copa do Mundo, a gente tem os favoritos e durante aqueles 30 dias ali, aqueles favoritos não se confirma. Então, o Brasil podia até ter elementos para ser campeão do mundo, talvez não era o principal candidato, mas tinha elementos que poderiam elevá-lo a ser campeão do mundo em 2018, mas durante os 30 dias ali de competição, algumas coisas aconteceram e tiraram a equipe do trilho.
E reforçando uma coisa que o Theo disse, em termos de Copa do Mundo em si, o Brasil veio muito bem aí nessas eliminatórias, jogando bem, mas eu não lembro hoje, assim, de cabeça, um jogo nessa Copa do Mundo que a seleção teve um futebol primoroso e que dominou a partida na própria fase de grupos. O Brasil empata o primeiro jogo contra a Suíça e acho que, se eu não me engano, vocês me corrijam, mas acho que no segundo jogo, acho que era contra a Costa Rica.
Isso, Costa Rica.
O Brasil foi abrir o placar no último minuto do jogo, ganhou de 2-0 ali nos acréscimos.
45 e 48.
Então o Brasil vinha de um empate, pô, já estava empatando com a Suíça, que não é, que nem o Theo falou, é uma seleção experiente, mas não é, nível alto do futebol europeu, né? Não estava ali na primeira prateleira das seleções europeias. E aí vem contra uma Costa Rica que tem experiências em Copa do Mundo, mas também a gente não espera que uma seleção pentacampeã e com um trabalho que estava tão bom até então, tenha essa dificuldade contra a Costa Rica. Então, esses jogos difíceis e essas atuações complicadas acabaram gerando essa dúvida no torcedor, né? Então, já para as oitavas de final, a gente já veio com medo.
E Brasil e México nas oitavas de final, o Brasil só deslanchou no segundo tempo. O Brasil sofreu no primeiro tempo. Sofreu muito contra o México. Era o México super confiante, o México que havia vencido a Alemanha na primeira rodada. Era o México que havia se classificado dentro de um grupo difícil, classificado junto com a Suécia para a segunda fase. A Alemanha acabou ficando fora. O México teve sua chance na primeira etapa. Teve o lance depois lá que até virou um meme mundial do Neymar rolar. Mas o jogador mexicano foi sim no tornozelo dele, pisou dele fora de campo. Ou seja, era um time que sabia os calos do Brasil, sabia, vamos dizer assim, por onde conseguir vencer o Brasil. Aí, o México que era treinado pelo Juan Carlos Osório naquela oportunidade. O Brasil conseguiu abrir o placar na segunda etapa, numa jogada belíssima do Neymar com o William, que o William vai ao fundo, cruza na segunda trave, o Gabriel Jesus não alcança, o Neymar alcança e abre o placar ali, 1-0. O segundo gol foi também no final, que o Neymar faz uma jogada no fundo, cruza para o Firmino escorar e fazer o 2-0. Mas também não foi uma vitória das mais consistentes. A meu ver, a vitória mais consistente, apesar do placar ter sido o mesmo, foi contra a Sérvia. Mas aonde está a Sérvia em termos de parâmetro para a seleção brasileira querer ser campeã mundial? Entendeu? A Sérvia talvez não seja a seleção que vai nos dar o principal parâmetro. Então, tanto é em termos de parâmetro que o Brasil venceu a Croácia um amistoso pré-copa por 2-0 e a Croácia foi vice-campeã do mundo, fez uma Copa belíssima.
Bom, ele falou bastante, já. A gente falou bastante da primeira fase. Eu queria confirmar também que o Marquinhos jogou a Olimpíada e foi campeão em 2016, formando dupla com o Rodrigo Caio, né? E no jogo contra a Bélgica, o titular da lateral esquerda foi o Marcelo mesmo. O Felipe Luiz ficou no banco.
O Marcelo voltou contra a Bélgica. E tem uma questão que a gente pode comentar, Guilherme, se você quiser também dar um detalhezinho aí, que foi a insistência. E ele deu durante a Copa. O Gabriel Jesus, que é o artilheiro da Era Tite, com 19 gols, mas que na Copa do Mundo, não, naqueles 5 jogos ali, não conseguiu render como camisa 9 da seleção, que tem função primária empurrar a bola para a rede. Teve função tática, conseguiu marcar, ajuda, sempre é muito voluntarioso, mas aquela insistência ali, ele mesmo se incomodava com o fato que ele não conseguia fazer gol. Né? E é centroavante, a gente sabe que precisa estar sempre fazendo gol para estar confiante, para poder não deixar que aquele nervosismo dele influencie os demais jogadores.
E mesmo antes da Copa, o Roberto Firmino já vinha numa fase muito melhor que a do Gabriel Jesus, pelo clube, né? O Firmino vinha jogando muita bola pelo Liverpool, né? E o Gabriel Jesus ainda não estava na melhor fase no Manchester City, se não me engano, acho que ele teve até uma lesão no final do ano, em dezembro de 2017, e volta só em março de 2018 a jogar pelo Manchester City, e ali o Firmino toma uma dianteira, e que o Tite não vê essa diferença, mantém o Gabriel Jesus por opção própria. Mas agora, passando para o Vinícius...
A lesão já foi, se eu não estiver enganado, dia 2 de janeiro de 2018, já foi na virada do ano.
Então, e ele fica um bom tempo parado, o Gabriel Jesus, né?
Exato.
E agora passando para o Vinícius, a gente já falou da primeira fase, falou bastante do jogo contra o México, comandado pelo professor Osório, que deu bastante trabalho e o Brasil conseguiu vencer no segundo tempo. Mas um jogo definitivo ali que desmoronou a imagem do Tite talvez tenha sido a derrota para a Bélgica. O Theo Martino falou que o Brasil foi surpreendido taticamente e a Bélgica mudou do jogo contra o Japão para o jogo contra o Brasil. Contra o Japão jogou com 3 zagueiros, 2 meias praticamente abertos, né, nas alas, né, jogou o Meunier, se eu não me engano, jogou o Ferreira Carrasco contra o Japão, e aí teve uma mudança totalmente, e a Bélgica vai muito mais protegida para o jogo contra o Brasil, mas apesar dessa surpresa, entre aspas, era previsível que a Bélgica, depois de tomar sufoco do Japão, iria mudar contra o Brasil, não é, Vinícius?
Com certeza, né? Para você ver aí como essas competições de tiro curto, a Bélgica, que acabou eliminando o Brasil, sofreu para ganhar do Japão. Então é uma competição muito, de nível muito alto, né, como é a Copa do Mundo. E o Brasil também, ele teve dificuldades com as outras seleções, igual você estava falando anteriormente. O Brasil sentiu muito também nesse jogo, né, a ausência do Casemiro, né, que não pôde atuar nesse jogo. A gente estava falando sobre o Gabriel Jesus, que fez uma excelente eliminatória e não conseguia, né, fazer o seu gol ali no, na Copa do Mundo. Só que assim, o Gabriel Jesus, se ele não consegue fazer os seus gols, mas o Brasil desenvolve um bom futebol, acaba que ficando em segundo plano essa dificuldade aí do jogador do número 9 da seleção brasileira. Mas como o Brasil não conseguia, né, como o Caio falou, ter um grande jogo na Copa do Mundo, ficava muito em evidência que o Gabriel Jesus não faz gol, o Neymar só cai. Então é algo que a gente começa, né, a pegar alguns pontos para justificar o desempenho brasileiro. Mas falando sobre o jogo entre Brasil e Bélgica, era muito esperado, sim, que a Bélgica entrasse com uma outra postura, além de um outro esquema contra o Brasil, porque além dos titulares, né, a Bélgica tem também, ou tinha, né, na ocasião, jogadores que vinham do banco de reservas ali podiam fazer a diferença. Então, tinha um elenco bom. Nós já falamos de Bélgica, já falávamos de Bélgica em outras Copas, né, a nova geração belga, e foi justamente ela em que atrapalhou o Brasil aí no caminho do Ex, nesse jogo em que o Brasil teve muitas dificuldades, e além do gol contra do Fernandinho e de todo o aspecto psicológico, o Brasil não conseguiu se encontrar taticamente, tanto que depois, no segundo tempo, a gente falava da lesão do Douglas Costa, né, e ele entra no jogo, e depois a gente falava também da lesão do Renato Augusto um pouco antes da Copa do Mundo, e ele também entra na partida, consegue fazer um gol, tem a bola do jogo, né, na segunda etapa ali, para tentar empatar, e a infelicidade do Fernandinho passando tudo na cabeça dele, lembrando aí da atuação contra a equipe da Alemanha também. Mas eu acho que o Brasil jogou o que podia, vamos dizer assim, nesse jogo. Não penso assim que o Brasil poderia ter uma atuação melhor, porque por conta aí das lesões do time muito bom da Bélgica, né, e também pelo Neymar não estar 100% nessa Copa do Mundo.
Acho que muitos da mídia esportiva vão para o extremismo. Primeiro tempo do Brasil realmente não é bom, parece surpreso com as mudanças táticas da Bélgica. Não tem ali como marcar o posicionamento diferente do Lukaku e do De Bruyne, que o De Bruyne a gente conhece dele no Manchester City, é um meia que joga ali, geralmente centralizado, ou um pouquinho mais pela direita, mas nesse jogo contra o Brasil ele jogou como um falso 9, na posição que seria do Lukaku, e o Lukaku jogou aberto com um técnico que com ele no Everton já tinha feito isso, quer dizer, bagunçou todo o sistema de marcação, né? Os zagueiros pensavam que iam ter um tanque para marcar, mas tinha um jogador que flutuava atrás da linha dos volantes. E o Marcelo, que pensou que ia ter que lidar ali com o De Bruyne ou até mesmo o Mertens, teve que bater de frente com o tanque, tanto que na segunda etapa o Tite percebe isso, talvez com um pouco de atraso, mas aí muda a marcação do Brasil e quem fica em cima do Lukaku é o Miranda e ali anula totalmente as possibilidades de contra-ataque da Bélgica. Mas como eu falava de extremismo, realmente o primeiro tempo do Brasil é ruim, mas o segundo tempo é muito bom. Ah, mas estava perdendo de 2-0, tinha que fazer isso, tal, 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 tem uma seleção com mais camisa, mas às vezes ali nos 90 minutos você não consegue, né? O Brasil de 2006 contra a França, em termos técnicos, era até superior que a França, mas nos 90 minutos só teve uma bola no alvo. Então ali, esse período que conseguiu encurralar a Bélgica, que a gente tá falando aqui que é uma boa seleção, eu acho que vale a pena destacar sim, e talvez tenham sido os melhores 45 minutos do Brasil naquela Copa, justamente com o Renato Augusto em campo. É curioso isso, Caio?
Ah, é bastante curioso, né? E a gente sabia como o Tite sabia posicionar ali essa peça que era o Renato Augusto, né? Porque ele foi titular em muitos jogos durante as eliminatórias e por não estar bem fisicamente, a gente acabou optando por outras peças ali. E o Tite também acabou preparando outros jogadores ali para jogar na posição dele, mas era um jogador que estava muito bem no Corinthians antes da Copa e depois foi jogar na China, mas conseguiu manter o seu ritmo em alto nível. E é bem interessante a gente analisar, né? Porque o Renato Augusto foi uma consequência da melhora do time também, né? Porque ele entra, o time também já está mais movimentado, tem uma boa escapada ali pela direita com o Douglas Costa. O Tite já prevê melhor o posicionamento do time adversário, né? Então essa resposta foi interessante. É que como vem a eliminação, a tristeza, e como foi também, né, o jogo, porque o Brasil volta para o segundo tempo, consegue fazer 1-0 ali nos 30 minutos só. E aí depois tem 15 minutos ali só de jogo, só de bola na área, um sofrimento ali, e aí a gente acaba sendo eliminado e a gente acaba nem lembrando que esses 45 minutos foram bons. E o próprio Tite fala na entrevista coletiva após a partida que para ele aqueles 45 minutos foram os melhores da Copa do Mundo, né? E que serviriam de aprendizado e que ele não se sentia totalmente derrotado ali, né? Então, é bastante curioso a gente pensar exatamente isso, que o Brasil teve um primeiro tempo bem apagado e foi surpreendido, mas que soube ter essa resposta, né? Então, a gente vê que o Brasil não estava totalmente despreparado para um jogo de mata-mata, que conseguiria correr atrás do placar. Então, são vários pontos que a gente pode analisar dessa derrota e que deveriam ter sido pensados também para o pós-Copa. Que aí já é um outro debate que a gente vai falar em seguida, que na minha opinião não foi, a gente não levou em conta também todos os aspectos dessa derrota, né? Então, peças que podem ou não jogar a próxima Copa voltaram a ser convocadas. Amistosos contra times europeus, o Brasil quase não jogou contra nenhum time europeu no pós-Copa. Então, a gente começa a pensar nesses aspectos que a gente vem discutindo aqui, nesse pós-Copa não foi tão trabalhado, e aí é onde a gente começa a pensar nas críticas mais elevadas para o técnico Tite.
Eliminação veio, perdemos para a Bélgica de 2-1, e aí começou mais um novo ciclo, a CBF decidiu manter o técnico Tite, a gente já debateu bastante esse jogo contra a Bélgica, toda essa eliminação, o vitimismo do Brasil, né, sempre querendo encontrar a culpa em alguém e nunca observando o mérito do adversário, mas aí o Tite tem agora a oportunidade de trabalhar esse período de 4 anos, e aí é nesse período de agora que ele está vivendo que ele recebeu as mais duras críticas. Futebol parece que não evoluiu, não tem renovação na seleção, ganhar a Copa América foi mera obrigação e talvez tenha sido mesmo para manutenção do emprego dele, tanto explica a convocação que ele fez para essa Copa América que venceu em 2019. É para tudo isso mesmo, Vinícius Anselmo?
Ah, eu acho que está gerando aí um certo extremismo, né? Mas eu acho que na questão da Copa América, o resultado, né, o Brasil vencer a Copa América, ela influenciou sim na permanência do técnico Tite na seleção brasileira. Porque ele poderia fazer ali a seleção dos sonhos, vamos falar dessa maneira. Poderia escutar o torcedor, vamos dizer assim, com quais jogadores vocês querem para essa Copa América. Mas se não ganhasse, talvez ele não estivesse hoje no comando. Porque o Tite, 4 anos aí, né? Quase 4 anos de seleção brasileira, não é algo em que a gente está acostumado, né? O técnico fica aí, até a gente fala muito quando vamos falar aí de campeonato brasileiro, de estaduais, em que no Brasil os técnicos não têm tempo para trabalhar, é algo que a gente sempre está discutindo. E o Tite, ele tem as suas conquistas muito porque no Corinthians ele teve essa segunda chance, vamos dizer assim. Porque depois que ele perde na pré-Libertadores para o Tolima, ele ainda tem a chance, né, de continuar na equipe e ganhar depois a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, enfim. Então, foi algo em que ele teve essa oportunidade. E na seleção brasileira, ele está tendo também. Então, eu acho que essa Copa América aí, por o Brasil ter vencido, ele continua no cargo. Estava meio que insustentável, talvez, se ele perdesse, porque a paciência com o Tite já ia acabando. A gente estava falando de renovação, né? Então, deixa eu pegar aqui a última convocação do Tite. Muita gente pediu os jogadores do Flamengo e ele acabou convocando, né? Que foram o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Bruno Henrique. Então, eu acho que nessa lição aí de renovação, que era, batiam muito nessa tecla, o Tite, ele está mudando um pouco, né, de pensamento. Mas é algo que, a se pensar sobre isso, sobre essa renovação, já que o calendário, né, a gente agora piorou ainda mais com a relação da pandemia, né, do coronavírus, não sei como vai ficar na sequência. Então, se esses jogadores do Flamengo, os jogadores que atuam no Brasil, vão poder jogar com frequência na seleção brasileira. A gente não sabe como é que vai ficar esse calendário. Mas a gente falava também, se o Tite não ficasse na seleção, quais seriam os outros nomes, né? Eu acho até legal a gente fazer esse exercício, porque quando a gente pede, ou a gente não está contente com o técnico que está no comando, a gente tem que pensar também em quem colocaria no lugar. E eu acho que com todos os erros e acertos aí do técnico Tite, ele ainda, na minha opinião, é o técnico que tem que dar continuidade nesse trabalho. Não vejo aí um outro nome, pelo menos brasileiro, né, para estar assumindo a seleção nesse momento. Muito se fala do Renato Gaúcho, né, e alguns técnicos estrangeiros, mas eu acho que nessa parte aí de técnicos estrangeiros, não sei se é o perfil da CBF no momento.
Ótimo exercício para a gente fazer. Então vou até perguntar para o Theo Martino se ele vê algum outro nome brasileiro que possa tomar esse lugar do Tite no momento atual do futebol brasileiro, né? Você tem algum nome aí? Tirando o Jorge Jesus, vai, vamos falar de técnico brasileiro, Theo Martino.
Eu acredito que o Renato já foi em alguns momentos nesse ciclo, antes até do Mundial, e já teve até um nome um pouco mais forte. O Grêmio em 2019 não andou da forma que deveria. Aquele 5-0 acachapante contra o Flamengo na semifinal da Libertadores de 2019 ficou muito marcado, e aqui, ali, assim como nós já falamos em relação ao Tite, o brasileiro tem muito desse negócio de resultadismo. Ninguém lembra que o Renato é o técnico mais longevo, assim, talvez de anos e anos em clubes de Série A. Ele está praticamente 4 anos no Grêmio, está quase 4 anos no Grêmio. Venceu o Libertadores, venceu o Campeonato Gaúcho, venceu o Copa do Brasil, venceu o Recopa, mas perdeu uma semifinal para um Flamengo que estava iluminado e jogando um futebol acima da média. O Renato não conseguiu passar para a final com o Grêmio, o trabalho dele já começou a ser contestado. Então, assim, olhando de fora, o Renato já teve um nome até mais forte do que hoje. Então, para responder a tua pergunta, não vejo nenhum nome para substituir o Tite hoje, conseguiria fazer um trabalho melhor do que o dele. A gente ainda tem um tempo razoável até a Copa do Mundo de 2022. A gente vai ter mais uma Copa América. Vamos ter ainda a Olimpíada de Tóquio, que também vai ser no próximo ano. E Tem só um adendo que eu queria até colocar. O Vinícius chegou a falar isso há alguns minutos atrás e vale a ressalva. Dentro da era Tite na seleção brasileira, houve o advento da Nations League na Europa. E esse advento da Nations League na Europa, criando divisões entre todas as seleções europeias, não há mais, dificilmente vai haver janelas onde seleções europeias de primeira prateleira vão conseguir estar à disposição para jogar amistosos contra o Brasil, contra o Uruguai, contra alguma seleção de fora da Europa. Essas seleções vão se manter entre elas, sempre jogando de maneira competitiva, jogos valendo 3 pontos. Isso é muito bom para a perpetuação do reinado europeu em Copas do Mundo, já que as últimas 4 seleções europeias, os últimos 4 mundiais foram vencidos por seleções europeias e cada uma diferente. Itália, França, na ordem, Itália, Espanha, Alemanha e França. Ou seja, dificilmente a seleção do Tite vai até o Mundial de 2022 conseguir bater de frente com essas seleções. A gente é muito provável que vai pro Mundial no Catar sem ter batido de frente com as principais seleções da Europa, e que isso é algo negativo em se tratando de futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro não pode simplesmente ter referências de eliminatória. A gente já falou, existem 2, 3 seleções que são mais fortes, mas é um torneio que de 10 classifica 4,5, classificam 5, podem classificar até 5, e que o nível técnico, muitas das vezes, não é igual ao do Mundial. Não adianta fazer uma eliminatória espetacular, hora que chega no Mundial, o nível é diferente e a gente pode ter muita surpresa.
Muito bem. E terminando o exercício com o Caio, você vê algum nome de técnico brasileiro que possa ameaçar o lugar do Tite na seleção brasileira, Caio?
Ah, eu acho que a gente acabou esquecendo aí da nossa escola de treinadores sensacionais aqui do Brasil, né? Nomes como Jair Ventura, Cristóvão Borges. E, brincadeira, tô zoando. Eu acho que realmente, dos nomes de brasileiro, assim, tirando agora o trabalho do Jorge Jesus, que é português, europeu e tudo mais, seria realmente o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. Mas, como o Theo Martino falou, já está recebendo também suas críticas, então a gente tem que pensar mais a longo prazo, né? Não pode jogar tudo que o Tite fez até aqui fora. Ele é atual campeão da Copa América, não fez uma Copa do Mundo tão ótima, mas foi o técnico que nos levou à Copa, então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, digamos assim. E o Theo também tinha falado desse retrospecto pós-Copa, né? E dessa questão de não enfrentar os times europeus. Eu acho que isso vai ser um problema para a seleção, para a próxima Copa do Mundo, mas que acho que também não é o ponto principal, né? Eu acho que a preparação da seleção se deve também dessa renovação, e o Tite tem colocado algumas peças ali novas e tentando renovar aos poucos essa equipe, porque eu acho que também não pode ser um negócio tão drástico assim, né? Senão ele acaba queimando os jogadores, né? Porque se a gente for olhar pós-Copa do Mundo, o Gabriel Jesus não estaria no time de hoje, né? E foi o Gabriel Jesus que foi o nome aí da nossa Copa América, que jogou bem contra a Argentina, jogou bem a final. Então, eu acho que o Tite também se preocupa bastante nesse quesito de tipo, não querer queimar nenhum jogador e peças importantes ali para o elenco e para a união do grupo ali como um todo, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto de erro da CBF, do Tite e de toda toda a organização ali da seleção, que seria exatamente os amistosos, né? O Brasil, mesmo não enfrentando seleções europeias, poderia ter enfrentado seleções mais clássicas, um Uruguai, uma Argentina, mais vezes, um Chile, né? Não, o Brasil optou por fazer amistosos contra seleções mais fracas. E, mesmo assim, não teve bons resultados. Então, eu acho que esses últimos resultados de amistosos contra seleções fracas, jogos chatos, acabou gerando um bode ali na própria torcida brasileira, que aí já começou a criticar o Tite novamente. Mas, pensando aí para a próxima Copa do Mundo, deveríamos pensar em amistosos, uma preparação um pouco mais séria, exatamente porque os times europeus se preocupam com isso.
Realmente vai ser difícil, né, encontrar adversário que simule algo parecido com o futebol europeu, sem poder jogar contra os europeus mesmo. Você quer falar alguma coisa, Theo, ainda?
Só uma coisa rápida, porque eu mencionei até que ainda tem uma Olimpíada em Tóquio, que vai ser em 2021, por causa da pandemia, ela seria esse ano. Que em 2016, a Olimpíada do Rio de Janeiro deu ao Tite alguns nomes importantes que montaram a estrutura da seleção. Então, ainda por ter uma Olimpíada e tem um trabalho paralelo que vem sendo feito de maneira consistente pelo André Gagliardini na seleção olímpica, essa seleção olímpica ainda pode dar ao Tite alguns nomes muito interessantes para fechar esse grupo, vamos dizer assim, até 2022. A gente sabe que, se a gente olhar todas as convocações para as Copas do Mundo, onde estavam esses jogadores 4 anos antes? Muitos deles não eram nem profissionais ou não eram... Gabriel Jesus foi um caso que em 14 pintava a rua no Jardim Peri, onde ele morava, e em 2018 estava com a camisa 9 da seleção lá. E em 2014 ele jogava torneios sub-17 no Palmeiras. Ou seja, em 4 anos, muita coisa pode mudar. E aí eu te dou até como destaque para a gente olhar com carinho para esse futuro da seleção brasileira até o próximo Mundial, nomes como Bruno Guimarães, como Renan Lodi, que são jogadores de, vamos dizer assim, de muito potencial e que eles podem vir a ser armas importantíssimas para a seleção. O próprio Arthur, que em 2018 já era uma realidade, ficou fora do grupo, mas para 2022... provavelmente estará integrando os 23 que vão à Copa.
Muito bem, e o Theo falou, ele já tá até, leu até minha mente, que eu vou fazer uma brincadeira agora para finalizar, que a gente já tá batendo 1h15 de programa. Eu vou fazer uma brincadeira que é assim: vocês vão me dar 2 nomes para a seleção brasileira. Um é um nome que a gente não, que não pode mais estar na lista do Tite, e o outro nome é um nome para o futuro, é um nome que tem que estar nas próximas listas de convocação para o Tite. Vamos lá? Começar com o Vinícius. Me dê esses 2 nomes. Quem você não quer mais ver em convocação e quem você precisa ver nas próximas convocações do Tite?
Olha, que a gente precisa ver na convocação do Tite é o Gerson, do Flamengo. E quem eu não quero mais na convocação do Tite? Essa é uma boa pergunta, hein? Deixa eu pensar.
O Tite?
Aí já vamos derrubar o treinador. Quer ir pegando os nomes deles enquanto eu penso?
Depois eu volto para você, então. Vamos lá, até o Martino.
Bom, 2 nomes que eu gostaria de ver na seleção, o Bruno Guimarães e o Renan Lodi. Hoje eles pleiteiam vaga ali na seleção olímpica, mas eu vejo os dois com muito potencial para ingressar esse grupo principal da seleção até 2022. E 2 nomes que eu já não vejo com muito espaço, já fizeram história na seleção brasileira, tem Copas do Mundo disputadas, mas para exemplificar jogadores que eu acho que o ciclo já foi, é Thiago Silva e William.
Muito bem. E para você, Caio Vilela?
Olha, na minha opinião, um jogador que eu quero ver nas próximas convocações e também para o próximo Mundial é o Everton Cebolinha. Eu sei que ele acaba jogando ali numa posição que é bem acirrada ali na seleção, né? Que ele acabou substituindo o Neymar aqui na Copa América. Mas eu acho uma peça fundamental, é um jogador muito diferente, um jogador que pode ser utilizado como titular em qualquer canto do gramado, um jogador que pode ser uma peça muito importante em caso de segundo tempo, em caso de precisar virar o jogo. Então eu gostei muito de como o Tite colocou, apostou nele, e como ele se comportou na Copa América, teve uma atitude muito responsável e não sentiu o peso da seleção. Acho que teve... Foi um jogador com muita atitude mesmo. E um jogador que eu acho que tem sua história na seleção, mas acho que já deu seu tempo e que também está focado em outras coisas, é o Daniel Alves. Eu gosto muito dele, já fez história no futebol como um todo, mas eu acho que já não vai ter mais tanta idade e nem tanto físico para jogar uma Copa do Mundo.
Muito bem. Tem o seu outro nome, Vinícius? Que você não quer ver.
Quer lembrar. Eu fico com o Thiago Silva também, pensando aí, talvez, em uma renovação, né? E aí, pensando em novos zagueiros.
Muito bem. Só para não deixar passar minha opinião aqui, O nome que tem que estar na próxima lista do Tite, com certeza, é o Bruno Guimarães. Ele chegou na França e parece que já joga no Lyon há muito tempo. É um dos melhores jogadores na nota do SofaScore, aquele aplicativo que você acompanha jogos no celular, que geralmente dá nota para os jogadores nos jogos. Assim, na Liga Francesa, ele é um dos melhores volantes, só com esse 3 meses aí de campeonato rolando, ele já conseguiu esse feito. E quem não dá mais, apesar do Thiago Silva ter uma idade avançada, eu acho que ele é um excelente zagueiro, e se tiver condições, pode ir para a próxima Copa, mas eu acho que quem já encerrou o ciclo é o Willian. Não só por idade, mas acho que a concorrência na posição dele cresceu bastante, e ele não tem mais a explosão que ele tinha no começo, não tem mais o espaço que ele tinha na seleção brasileira. Certo, pessoal? Acho que é isso. Vamos bater 1h20 de gravação de programa. Tem bastante coisa para o Caio editar. A gente debateu bastante sobre a seleção, sobre todo esse processo do arco Tite, da era Tite na seleção brasileira. Ainda tem mais alguns anos, mais 2 anos para ele terminar esse ciclo, que o objetivo maior é a conquista da Copa do Mundo. Já conquistou muita coisa, já estabeleceu um padrão na seleção brasileira, apesar de não ter conquistado a Copa do Mundo, conquistou a Copa América no ano passado, mostrou que tem qualidades para chegar a esse objetivo. É lógico que as críticas vão vir de qualquer maneira, mas é importante que ele se mantenha no caminho, lógico que não tão preso às suas convicções, e que ele possa melhorar os seus erros e tomar decisões mais rápidas, que acho que esse foi o grande problema que ele teve na Copa do Mundo. Certo, gente? Muito obrigado pela presença de vocês hoje à noite. O podcast vai sair nessa quarta-feira, muito provavelmente, então a quarentena vai continuar. A gente tem aí no mínimo mais 1 mês aí de quarentena oficial, pelo menos aqui no Brasil. Os campeonatos na Europa podem estar voltando, isso é um alento para nós que ficamos dentro de casa e precisamos de algum tipo de entretenimento, mas vamos respeitar essa ordem da Organização Mundial de Saúde. Vamos ficar em casa, nos proteger contra o vírus, para passar o mais rápido possível, para a gente poder voltar, não só ter o futebol nacional, como também da gente ter a nossa diversão de jogar o nosso futebol, e também, lógico, as transmissões da Rádio do Futebol Online precisam voltar. Grande abraço para todo mundo que ficou ouvindo a gente até agora, a gente volta na semana que vem, e semana que vem tem surpresa, acho que a gente planejou uma coisa bem legal aqui, vai ficar uma coisa bem interativa até com o público. Grande abraço para vocês, até a próxima, tchau!
Este podcast teve o oferecimento de Ruby Travel, de Primeira Bar, TI Personal e Crosslife Vila Osasco.